toda vez que alguém me pergunta, faz uma pergunta sobre estatais, eu acho muito importante, porque a gente pode esclarecer, né, os resultados. E aí eu acho que a primeira coisa, né, não há um rombo, eu queria reforçar isso. É, a gente tem dois tipos de contabilidade, né? A contabilidade fiscal, que se aplica melhor às contas públicas, estrito senso, ou seja, contas de governo, né? Que tem uma lógica específica, porque justamente a gente pega as receitas do ano contra as despesas do ano. Sim. Né? E, por exemplo, qualquer gasto com investimento, ele é cheio, né? Então, por exemplo, se esse ano o PAC gastar 30 bilhões, mesmo que está construindo algo que vai ficar durante 50 anos no Brasil, a gente contabiliza os 30 bilhões inteiros como despesa e, portanto, você vai fazer lá, dadas as receitas do ano, a diferença com as despesas, qual é o resultado fiscal. Essa é a lógica de contabilidade pública que se aplica muito bem a governos, pela lógica de endividamento público. Então, essa é uma estatística no Brasil já consolidada desde a Lei de Responsabilidade Fiscal lá dos anos 2000. Então, é muito pacificado. Já a contabilidade empresarial não é assim. A contabilidade empresarial tem outra lógica. A contabilidade empresarial, por exemplo, o investimento, a empresa, ela não deduz, uma empresa privada, ela não deduz o valor cheio do investimento quando ela faz. Justamente, do ponto de vista de a gente apurar se a empresa está com saúde financeira ou não, você olha o que a gente chama do valor que se deprecia cada ano. Então, se ela faz um investimento, por exemplo, numa máquina, a máquina tem 10 anos de vida útil, ela vai pegar aquele valor, dividir por 10 e botar no balanço a cada ano um décimo daquele valor. Porque essa é a lógica da contabilidade empresarial, porque justamente aquele ativo vai ficar no balanço dela no mínimo 10 anos. Ele aumenta o ativo dela, ou seja, aumenta o balanço, e ela entra como despesa diferida no tempo, como a gente fala. Tanto que uma medida que o governo faz muito para melhorar a vida das empresas, diminuir o que elas pagam de tributação, é o que a gente chama de depreciação acelerada. Você antecipa o impacto do investimento, que aí reduz o lucro dela, e o imposto sobre o lucro diminui. É um incentivo para as empresas quando a gente faz a depreciação acelerada, né? Então, do ponto de vista... E, por exemplo, uma empresa, quando ela vai fazer investimento, ela pode usar capital próprio dela, que está no balanço dela, né? E aí é uma troca que a gente chama de balanço. Você sai do dinheiro em caixa e compra um ativo, então ela, do ponto de vista do balanço, não afeta nada o endividamento dela. Ou ela pode pegar uma dívida e aí sim comprar uma máquina, e aí aumenta a dívida, aumenta o ativo dela, né? O que aconteceu com as empresas estatais brasileiras? Né? Elas ficaram durante muito tempo, né, principalmente desde o governo Temer e Bolsonaro, praticamente proibidas de investir ou investindo muito pouco. Principalmente todas aquelas empresas que entraram no Plano Nacional de Desestatização, elas foram praticamente proibidas de investir. E muitas delas são empresas lucrativas que foram tendo lucro e o dinheiro ia entrando no caixa e ficava no caixa. Foram acumulando dinheiro em caixa. Então, são receitas de anos anteriores que estavam em caixa. Outras empresas tiveram aportes durante o governo Temer e Bolsonaro, né? Elas receberam dinheiro do Tesouro, que também ficou em caixa, para ser investido posteriormente. Esse dinheiro, no momento que o Tesouro faz o aporte nas empresas, ele vira uma receita naquele ano. Se não for, não houve despesa, aquilo ali gerou um superávit para ela naquele ano. Uhum. O que aconteceu quando o presidente Lula entra, né? Eu assumo o ministério, tem a Secretaria de Gestão das Estatais dentro do ministério, a gente muda a lógica e olha para as estatais e fala: vocês precisam voltar a investir. Vou dar um exemplo do SERPRO e da Dataprev, que são duas empresas que não só... São duas empresas muito ligadas ao Ministério, uma delas é vinculada ao Ministério, a outra é o nosso braço aí, são dois dos nossos grandes braços de governo digital, as duas empresas TI. Elas tinham muito recurso em caixa e precisavam fazer frente aos novos desafios, por exemplo, de inteligência artificial, né, de armazenamento de dados. A gente está trazendo os dados para ficarem no Brasil, os nossos dados públicos, inclusive sigilosos, estavam espalhados pelo mundo inteiro. A gente falou: não, os nossos dados têm que estar no Brasil. Essas empresas precisavam investir. Essas duas empresas passaram a comprar ampliar seus data centers, comprar supercomputadores. Tudo isso é um dinheiro que elas estão gastando hoje, né, mas algo que vai ficar aí por alguns anos na empresa. Quando elas fizeram isso, elas usaram o dinheiro que estava em caixa e compraram uma máquina. O que aconteceu? Elas gastaram mais do que elas receberam de receita naquele ano. Isso vai gerar, do ponto de vista fiscal, ou seja, do ponto de vista da contabilidade pública, um déficit, porque elas gastaram o dinheiro que estava em caixa para comprar uma máquina. Só que, do ponto de vista da contabilidade empresarial, quando essa despesa entrar deferida no tempo, etc., elas estão tendo lucro. O SERPRO, inclusive, vai ter talvez os maiores lucros da história, né? A própria Dataprev, uma empresa que está com lucro também. E a gente viu que das 11 empresas brasileiras que tiveram déficit, 9 delas têm lucro. Ou seja, se a, pela estatística fiscal, elas têm déficit porque elas estão gastando dinheiro que estava em caixa, ou dinheiro que elas, ou dinheiro que elas mesmas receberam por ser lucrativo durante um tempo, ou dinheiro que foi aportado pelo governo anteriormente, e elas agora estão gastando para investir. Isso gerou déficit agora. Porém, elas são todas, 9 das 11 são lucrativas. Então, assim, a gente quer reforçar muito isso, né? E aí, de novo, até acho que a gente pode chamar os contadores no Brasil para fazer um desafio de contabilidade no Brasil, né? Explicar a diferença entre contabilidade empresarial, que é a lógica de qualquer empresa, seja ela pública ou privada, de uma lógica de contabilidade fiscal. E aí, de novo, né? Muitas dessas empresas, como elas estão gastando dinheiro que está em caixa, isso não aumenta o endividamento delas, não tem a ver com o aumento da dívida pública. Ao contrário, essas empresas estão gastando dinheiro em caixa. Né? Se a gente pegar um balanço empresarial, para quem conhece bem a contabilidade, é uma mexida no próprio ativo da empresa, não mexe no passivo onde está a dívida. É só ativo, tirou dinheiro em caixa, comprou máquina. É só isso que está acontecendo, né? Sai de um ativo líquido para um ativo não líquido. Mas é só uma mexida no ativo da empresa e é muito importante entender essa diferença e, portanto, a gente volta a afirmar que as empresas estatais brasileiras, e aí eu queria dar um outro dado, né? É o dado de crescimento do investimento das estatais.
Ótimo.
Houve um aumento de mais de 40% em relação a 24 e de quase 100% dos investimentos em relação a 22. As empresas estatais brasileiras voltaram a investir e isso é um grande patrimônio para o governo, para a população brasileira. Né? Lembrando que as estatais são do povo brasileiro, muitas delas são centenárias, né? Elas são, no mínimo, muitas delas têm no mínimo 50, 60 anos, não são de governo, elas são do Estado brasileiro, são da população brasileira. E o que a gente quer é que elas sejam lucrativas, que elas invistam, gerem ganhos, né? Tragam mais valor público para a sociedade brasileira, e esse é o grande papel delas, e é isso que a gente está trabalhando para que elas façam.